Introdução ao calendário judaico. Os meses do calendário judaico. A contagem dos anos no calendário estabeleceu-se a partir da criação do mundo. O ano novo tem início com o mês de Tishrei. Os 12 meses são denominados Tishrei, Mar, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shivat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Menachem, Av e Elul. Quando o povo judeu estava prestes a sair do Egito, Deus ensinou a Moisés as leis de Rosh Chodesh, início do mês, que geralmente coincide com o novilúnio, e chamou aquele mês de Nissan, que coincide com a primavera em Israel. E de primeiro mês, pois foi quando o povo se formou como nação. Assim sendo, o calendário judaico é, ao mesmo tempo, lunar e solar. O mês é sempre lunar. Para compensar os 11 dias anuais de diferença entre o ano lunar e o solar, mais um Adar é acrescentado no terceiro, sexto, oitavo, décimo primeiro, décimo quarto, 17º e 19º ano a cada ciclo de 19 anos. Nestes anos, o calendário tem 13 meses, com o mês anterior a Nissan duplicado, Adar 1 e Adar 2, para que Nissan ocorra sempre na primavera. Os ciclos do ano judaico. O ano judaico é composto por ciclos de dias santificados solenes, festivos, semifestivos ou até tristes. Inclusive, somos o único povo que celebra datas tristes para sempre aprendermos suas lições. Shabat é um dia santificado. O descanso de qualquer trabalho criativo atesta a criação do mundo. O judeu que cumpre o Shabat testemunha que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Rosh Chodesh, início do mês judaico, que pode ser 1 ou 2 dias, é um dia semifestivo. Nas orações, acrescentam-se trechos como Yale, Vevayô, Halel e Musaf, enquanto são omitidas as súplicas dos dias comuns. Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias solenes por seu caráter de julgamento e perdão divinos. Ao mesmo tempo, são dias santificados quando o trabalho criativo não deve ser realizado. Yom Kippur é parecido ao Shabat, e Rosh Hashanah é similar aos outros dias de Yom Tov. Pessah, Shavuot e Sukkot, as 3 festas de peregrinação, são dias festivos, Yom Tov, lembrando respectivamente o êxodo do Egito, a outorga da Torá no Monte Sinai e os 40 anos de perambulação pelo deserto. Shimini Atzeret e Simhat Torah também são dias de Yom Tov. As atividades criativas proibidas em Shabat e Yom Kippur também o são em Yom Tov, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio público e cozinhar para as refeições no mesmo dia, se for utilizado o fogo de uma chama acesa desde a véspera. Hol Hamoed, os dias intermediários de Pessah e Sukkot, são dias semifestivos. Nas orações, acrescentam-se trechos como Yale, Veyavô, Halel e Musaf, enquanto são omitidas as súplicas dos dias comuns. Certos trabalhos corriqueiros não são realizados em virtude de esses dias serem parte da festa de Pessah ou Sukkot. Há 6 jejuns obrigatórios no decorrer do ano. Tzom Gedalia, em 3 de Tishrei, Yom Kippur, em 10 de Tishrei, 10 de Tevet, Ta'anit Esther, em 13 de Adar, 17 de Tamuz e Tisha Beav, em 9 de Av. Neste capítulo, abordaremos todos eles. As sete semanas da contagem do Omer, entre Pessah e Shavuot, são dias de meio luto pela morte dos 24.000 discípulos de Rabi Akiva. As três semanas entre os jejuns de 17 de Tamuz e Tisha B'Av são dias de luto pela destruição dos templos sagrados, entre outros eventos tristes da nossa história antiga, sendo os últimos nove dias de luto intensificado. A seguir, mais detalhes sobre cada data do calendário. Criação do mundo. A criação do mundo ocorreu por meio da fala divina, sem esforço nenhum por parte de Deus. Portanto, ele não se cansou e não precisou descansar no Shabat. Deus apenas cessou de criar. Como demonstração de fé, nos foi ordenado não fazer qualquer trabalho criativo ou de transformação no Shabat. No Kiddush, recitamos primeiro os versículos da Torá, que relatam como Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Em seguida, como ele nos tirou do Egito quando tornamo-nos portadores de sua mensagem ao mundo. Ao cumprir o Shabat, afirmamos nossa fé nestes dois acontecimentos. As velas. O acendimento das velas advém dos tempos bíblicos. A matriarca Sara acendia uma lamparina que ardia miraculosamente de Shabat a Shabat. A matriarca Rivka recitava a bênção sobre a mesma lamparina, desde a tenra idade de 3 anos. Ao saudar a rainha Shabat, as mulheres judias cumprem esta tradição de mais de 3.700 anos. O momento do acendimento das velas é considerado especialmente propício para rogar a Deus por saúde e felicidade. O Rebbe solicitou que cada mulher, moça e menina, acrescentasse sua sagrada luz para iluminar o mundo envolto em trevas e perplexidade. Pós esse ato de consagração, iluminar um futuro radiante e ser um manancial de paz eterna, para a humanidade.